Olá, meus amigos, meus irmãos. Neste momento eu quero falar com todos vocês a respeito de um assunto muito importante. É um assunto que trata da responsabilidade de um ser humano diante do ser criador da humanidade. O que acontece com o ser humano que nasceu neste mundo com um papel decisivo para, com essa aptidão, com essa qualidade, qualificação concedida pelo autor, o criador de todas as coisas, um Deus magnífico que não se pode ver ou expressar com a criação existente, a forma do criador não se distingue através da criação existente. Mas aqui o importante que eu quero frisar para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, não se desligassem neste momento, deste momento do podcast. E eu quero dizer que você está de parabéns, porque o assunto trata justamente de pessoas que caíram e depois foram erguidas, caíram novamente, mas existem outras pessoas que caíram e se afundaram no lamaçal, foram cobertas, engolidas pela maré, pela lama, e outras que desapareceram sem explicação. E é justamente isso que eu quero refletir, os dois pontos chaves, os dois alicerces que cada passo, um passo após outro, é esse o objetivo. Tomar muito cuidado para que você, quando der um passo, não acabe com outro passo tropeçando ou mesmo afundando o seu pé no lamaçal. E foi justamente esse assunto, esse aspecto que Deus, na pessoa do seu Espírito, ele revelou a Josué. Josué, para você que não sabe, ele foi uma personalidade muito distinta diante do povo hebreu, e assistiu com humildade, se comportou com humildade, mas nunca se submeteu a adorar, a curvar a sua imagem ou reverenciar, não de uma forma egoísta, mas de uma forma diferenciada, com discernimento. Uma vez é você se curvar diante de uma idolatria ferrenha, que vem isso arreitando de gerações e até hoje continua isso, uma coisa abominável aos olhos de Deus. E Deus assistiu aquele momento que o jovem Josué, que chamado Oséia outrora, antes de Deus mudar o seu nome, ele se chamava Oséias. Deus costuma usar dessas formas quando ele vê um caráter numa pessoa, não de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa audaciosa, uma pessoa que não se reverencia aos caprichos da natureza humana. Josué tinha por natureza informações em sua memória dos seus antepassados, inclusive do seu próprio pai, que faleceu por egoístas, pessoas propensas à raiva, aos desígnios da maldade, do mal, interpretar uma certa índole que não existe um caráter, numa personalidade maldosa, né? E isso, Oséias, quando era apenas o Oséias, sem aquela autoridade concedida por Deus, ele teve num evento com o faraó, onde todos, quando o faraó caminhava, era de costume se reverenciar ao faraó. Mas Oséias não reverenciou. Por quê? Porque o faraó, quando passava, ele costumava se sentir vendo todo mundo se curvando a ele, né? Sendo homenageado, por orgulho, né? Na verdade, era um covarde que preferiu sacrificar a vida do seu próprio filho pelo seu próprio orgulho. Trocou a sua vaidade, a sua natureza humana, sacrificou seu próprio filho para não querer servir a Deus em obediência à sua palavra. Mas Oséias chamou a atenção de Deus e chamou a atenção de todos aqueles que se curvavam por medo de morrer, de ser chicoteado, bajuladores por medos. Então, meu amigo, minha amiga, não seja bajulador do medo, porque eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos continuando nesse exemplo. Oséias foi chicoteado, foi insistido em relação à sua personalidade, a obedecer, a se curvar, porque ele estava sujeito, ele foi alertado várias vezes naquele momento: se curve, porque você vai ter consequências, você pode morrer. E a pena é a morte. Mas olha, minha amiga, mesmo que a pena é a morte, mas Deus não permite que a morte toque em alguém que obedece a palavra de Deus. Deus não permite que o mal toque, o mal existente, incorpóreo na vida humana, na vida daquele orgulhoso, daquela pessoa orgulhosa, seja lá quem for, que queira crucificar, que queira pendurar no madeiro, que queira decapitar a cabeça de quem quer que seja, que esteja fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Oséias foi chicoteado, sim, foi maltratado. O que Oséias sentiu no seu corpo foi as dores que um corpo humano, quando é machucado, lacerado, sente. A sua alma sentiu tudo aquilo. Mas Deus observa os limites que possa suportar um corpo. E olha, meu amigo, minha amiga, Deus mudou a vida daquele homem, porque ele não foi covarde. Ele assumiu um compromisso diante de Deus, diante de muitos covardes que têm idolatrado, têm sido, sabe, colocado em primeiro lugar, tem bajulado aqueles que se acham superior, que acham donos daquilo e daquilo outro, etc, etc. Uma série de orgulhos que sobrepujam os seus tais certames. E olha, vocês devem observar muito bem. Às vezes você no trabalho, às vezes você vê uma pessoa liderando, ver um empresário que se acha dono de uma empresa. Neste mundo, meu amigo, minha amiga, ninguém é dono de nada. Apenas a pessoa consciente diante de Deus, dirigida pelo Espírito de Deus, ela é consciente que ela é responsável para cuidar, para cultivar, para manter aquilo funcionando. Mas ela não se orgulha em dizer que aquilo pertence a ela. Ela tem a oportunidade de administrar a empresa, a qual está no nome dela, no nome de uma natureza humana, mas que a natureza verdadeira que conduz aquela natureza humana é o Espírito de Deus, quando a pessoa está conscientemente diante de Deus. E quantas das vezes você, que está me ouvindo agora, você por medo, você tem um propósito de Deus, você tem um chamado de Deus, você conhece os mandamentos da lei de Deus, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso, falar em falso testemunho contra o teu próximo, isso não quer dizer que você esteja caluniando alguém. Isso também faz parte do dareis falso testemunho. Mas o falso testemunho que você dá para uma pessoa, e levando o nome do Senhor em vão, é na hora que, quando as coisas estão tudo bem, tudo é suportável. Mas quando a fé do ser humano é testada pelo fogo, e justamente quando você está com um propósito firme ali, dizendo que Deus é com você, e aí é onde eu pergunto para você, Deus realmente está com você? Quando você abandona a carroça, você abandona na hora que todos precisam ver o seu testemunho, mas você ali abandonou a fé. Lembra quando o Senhor Jesus, ele foi para o deserto e ele ouviu falar de Lúcifer, que eles já antes os conheciam, mas Jesus, o corpo de Jesus, usado pelo Espírito Santo de Deus para testificar quão doloroso é as tentações que sofrem o corpo humano, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E se ele abandonasse ali, na primeira pressão, e ora que 40 dias sendo tentado, meu amigo, minha amiga, imagina você, um probleminha sequer, você quer jogar tudo para o ar. A primeira pressão do inferno, você já confessa que o diabo é maior do que Deus. E o que acontece? Você confessa que ele é senhor na sua vida, mas não é que ele é superior a todas as coisas. O Criador de todas as coisas não passa a governar sua vida, e sim um diabo. Por quê? Porque ele fez pressão em você para que você venha e no dever de obedecê-lo à sua voz, senão você corre risco de morrer. E o salário do pecado é a morte. E pode ter certeza que você corre risco de vida obedecendo à voz do diabo. Não obedeça à voz do diabo. Não ceda às pressões. Não tenha medo. Não tenha medo. O diabo, ele se utiliza do corpo humano e ele usa um ponto-chave para quê? Para curvar a natureza humana aos seus caprichos diabólicos. E eu quero dizer para você que Oséias, ele não é covarde. Ele não se acovardou. Em um certo momento, ele foi convidado a auxiliar Moisés. Ele sempre foi um bom rapaz. sempre voltado em ajudar o seu povo, não importava a circunstância. Nada foi fácil para a vida desse rapaz. Até mesmo as suas paixões, os seus desejos eram proibidos. Não que era lícito ele ter um amor na sua vida. Era porque o amor que ele desejava estava do outro lado da moeda, do lado inimigo, inimigo de Deus. Mas esse não é o caso agora. Eu quero falar para vocês sobre covardia, sobre muitas pessoas que são covardes, tímidas, medrosas, que têm medo de enfrentar o mundo espiritual. Eu não estou falando que você seja covarde de enfrentar uma pessoa cara a cara, fisicamente. Deus não ensina você a destruir a sua vida. Deus, ele ensina você vencer espiritualmente. Espiritualmente. E quando você vence internamente, você dentro internamente de você, desse paraíso, dessa mente, o que acontece? Você analisa seus bombardeios, você analisa suas lutas, as suas perseguições, você faz propósito diante de Deus. E o que acontece, meu amigo e minha amiga? Você se acovarda, você tem medo. Você não pode ser covarde na primeira luta, no primeiro propósito que você faz com Deus. Digamos que, vou dar um exemplo de Daniel. Durante 3 dias, ou seja, durante 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, ele tinha um objetivo. Surgiu uma edital que quem não se curvasse diante de uma estátua ou reverenciasse, né, a um orgulho do diabólico, a pessoa corria risco de morrer, ser lançado numa cova de leões, famintos. E olha, meu amigo, ele podia dizer assim: poxa vida, será que é verdade mesmo? Essa Bíblia que nós estamos aqui falando, será que é verdade mesmo? Será que é a palavra de Deus? E se Deus não me salvar? E se Deus não se curvar? Quer dizer, se Deus não estender a mão para mim na hora que eu mais preciso agora, eu vou arriscar. Daniel, em meio a tantas dúvidas, a uma filosofia duvidosa que questiona a existência de Deus, ele disse: eu vou arriscar. Deus existe. No fundo das reações, daqueles conflitos filosóficos de dúvida que vinham empurriando o medo para dentro do coração de Daniel, mas Daniel reagia empurrando esse medo, essa dúvida para fora. Era como uma pessoa empurrando uma parede de um lado e a outra pessoa do outro lado empurrando também. E medindo as forças, quem tem mais força. E Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele clamava. Não precisava essas 3 vezes ao dia. Mas aquilo, essa prática de Daniel tem um segredo. A memória humana, quanto mais você exercita ela, é como uma academia. quanto mais você flexiona, você movimenta os seus músculos, mais forte ele fica. Quanto mais você exercitar a sua fé, você movimentá-la, colocar ela em movimento, mais forte você fica, mais musculoso você fica espiritualmente e fisicamente. É assim um atleta, ele começa a treinar na academia, e onde tem aqueles pesos, aí com o tempo ele começa, nos primeiros dias ele começa com pouco peso, depois ele vai ganhando confiança e vai colocando mais peso, e isso vai definindo seus músculos. Assim também é a sua fé. Você define ela todos os dias. Como? Você vai se automotivando, você cria os seus obstáculos, você cria as dificuldades para que você exercite a fé e vença as suas dificuldades, vença os medos. Você vencendo o medo, você vencendo tudo isso, você vence a morte. Quanto mais você sacrificar a natureza humana para fazer a vontade de Deus, você vence. Você quer vencer, minha amiga? Você quer vencer, meu amigo? De fato, de verdade? Pare de ficar no canto da mesa choramingando. Pare de ficar se lamentando, se acovardando, porque essa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Isso é uma força espiritual do mal que está usando alguém para tentar parar a sua vida, que tentando parar você de continuar com o propósito que você tem com Deus. O que você ligou nessa terra foi ligado no reino dos céus. Deus não tolera tímidos, covardes, medrosos. Isso está escrito no livro de Apocalipse 21. Você pode pegar sua Bíblia aí e examinar, porque nela se contém toda a verdade. Se você estiver sendo julgado ou julgando, que nela não contém essa verdade. Agora, é claro, se existe uma filosofia na sua alma, na sua mente, bombardeando, dizendo para você, colocando dúvida na sua mente, será se isso é verdade? Daniel disse, só tem uma coisa, eu não vou me curvar, só tem uma coisa, se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci. Agora chegou a hora da verdade. Daniel nunca tinha passado pela situação naquele momento que ele iria passar. Os medos tomaram conta da vida dele. A filosofia negativa da inexistência de Deus, que nessas horas se apresenta dizendo, olha, você vai deixar de se curvar, de proteger a sua vida por essa palavra. Olha, se Deus existe, ele entende que você está fazendo isso porque você tem que, você deve obediência. Você trabalha no reino, você deve obediência ao reino. Olha, imagina Deus o que vai pensar de você, que mau exemplo. Olha, minha amiga, todas as autoridades são constituídas por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas não para abusar das suas autoridades, dos seus limites, para não sair do caminho da verdade de Deus, da orientação de Deus. Se Deus diz que ele é para administrar sua empresa, cuidar dos seus empregados como ovelha, ele como um pai das ovelhas, ele tem que tratar bem. Agora, se a ovelha percebe que o pai quer estrupá-la, quer matá-la, quer destruí-la, quer corrompê-la. E foi o caso de Daniel. Daniel não se corrompeu. Foi como eu estou falando para você, citei esse exemplo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel tinha conquistado o coração do rei quando tudo, enquanto os momentos bons, estavam permanentes ali. Mas quando a inveja tomou conta de um grupo que tinha inveja de Daniel, queria destruir aquele homem, o diabo possuiu corpos de pessoas que não... de pessoas que gostam de subir na vida das pessoas, que querem ser felizes, querem prosperar em cima da integridade, do caráter das pessoas que estão ali servindo a Deus de todo o seu coração e têm suas conquistas garantidas. Garantida e com certeza, quando você permanece na fé como Daniel permaneceu, como Josué permaneceu, a promessa prevalece, ela permanece de pé, Deus não volta atrás, ele cumpre o que prometeu, e ali Daniel foi salvo, Josué foi salvo das suas perseguições, sabe, de suas afrontas. Nessas horas, meu amigo, é como uma jovem e um rapaz, eles fizeram um propósito com Jesus no deserto 40 dias. Só passou a operar milagres, os milagres só passaram a acontecer através da vida deles depois que ele terminou os 40 dias de tanto açoite, com fome, e sede, e enfim, mas foi tentado de todas as formas que você possa imaginar, de toda a ordem de tentação, o que você imaginar o que é uma tentação, várias tentações, Jesus foi tentado, foi pressionado, foi torturado mentalmente, de tal forma a ponto de ser destruído. Mas ele resistiu o diabo. Resistiu o diabo. E às vezes você faz um voto com Deus, um propósito com Deus, e quer fugir, e foge da guerra. Aí você procura uma oportunidade para a sua vida, para sair de uma situação. Mas a promessa de Deus para mudar a sua vida fica o quê? Barrada, travada. Daniel não se submeteu. Ele permitiu aquela humilhação diante de Deus. Ele permitiu que todos vissem as chicotadas, Oséias, permitiu que todos vissem, assistissem o que é temer a Deus, o que é se ser chicoteado. Então todos assistiram ele ser maltratado, e ele sabia que todos estavam vendo, mas ele também observou e disse para cada um naquele momento com seu comportamento: bando de covardes, vocês têm medo, vocês se curvam porque têm medo de morrer. Eu aqui, vocês pensam que eu vou morrer? Vocês estão pensando que eu vou morrer, mas eu não vou morrer, porque eu não sou covarde. E Deus, na sua alma, no seu caráter íntegro, ele vai me socorrer. Então isso é fé. E Deus, na sua... ele foi condenado à morte, mas a morte não tocou. Por quê? Porque não existia pecado em Josué. E Josué, naquele momento, que era o Oséias, ele estava cumprindo um dos seus mandamentos da lei de Deus, não adorando a ídolos, não se curvando a nenhuma imagem e semelhança nessa terra, seja ser humano, lua, sol, ele não estava se curvando para adorar, para dizer assim, olha, se você não se curvar diante de mim, eu vou te destruir. Após destrua, foi o que Josué fez. Vamos ver se você é capaz. Mas o próprio faraó viu que ali existia um sobrenatural. Ali não era um homem comum que estava naquele corpo. Existia um espírito diferente naquele homem. E era realmente a mão de Deus. A mão de Deus, do Todo-Poderoso, dizendo, através desse homem, eu vou guiá-lo à terra prometida. Ele vai guiar o meu povo. Moisés eu escolhi, mas ele vai falhar. Vai chegar um momento que ele vai falhar. Ele não é como esse rapaz aqui, mas eu vou colocar esse rapaz para aprender com Moisés. E foi o que aconteceu. Deus já sabe quando alguém vai falhar. Quando você começa a criar regras, começa a ditar, criar problemas, Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, para que Deus não fique pensando no que vai acontecer na sua vida, meu amigo, para que Deus veja, observe, não vai acontecer mais. Ele está tomando uma decisão diferente, está mudando, está me obedecendo. Não, eu pensei que ia acontecer, eu mudei de ideia. Foi como Deus se arrependeu, disse para Noé, eu não vou mais destruir a terra por causa do ser humano. Não vou destruir mais não. Porque Deus teve uma outra visão. Surgiu uma nova ideia, um novo pensamento. Algo mudou. Houve uma mudança na terra. Que Deus tomou essa decisão. A qual ele estava decidido destruir os seres humanos. Mas ele disse, olha, eu não vou destruir os seres humanos da mesma forma que eu destruí. Não. Enquanto a terra durar, enquanto esse planeta, se eles não destruírem, enquanto essa terra durar, eu não vou destruir os seres humanos que eu criei. Quer dizer, a morte existe neste mundo, meu irmão, minha amiga, meu amigo. Ela existe para as pessoas que andam no pecado, que andam errando, tropeçando, bajulando, idolatrando, que andam atendendo os desejos da natureza humana, que anda amando seus prazeres, amando seus desejos, desejando que os seus desejos se tornem realidade, desejos de natureza humana. Jesus disse, olha, você pode ter fome, você pode sentir sede, você pode sentir vontade de se vestir, de beber, de comer, não importa a ordem. Em primeiro lugar, é o reino dos céus, é a justiça de Deus. Por isso que o casamento com Deus, o relacionamento com Deus, minha amiga e meu amigo, é muito sério. Você não vai para a lua de mel primeiro. Sentir prazer, você vai ver as realizações, você se batiza nas águas, você mergulha nas águas, você é levado pelo Espírito Santo ao deserto e não para a lua de mel. Primeiro, antes de você ter um contato íntimo com Deus, quando você passa pelas águas, primeiro você passa pela prova de fogo. Deus quer olhar em você se ele pode confiar em você. Porque quando Deus criou os céus e a terra, e quando ele colocou o casal aqui, ele foi decepcionado no seu reino, pelo diabo, foi decepcionado com o homem e com a mulher, e com muitas gerações. E quando ele chegou com o Senhor Jesus aqui na terra, neste mundo, que ele em pessoa, ele entrou no corpo de Jesus, o Verbo se fez carne, o Espírito se manifestou na carne e disse, olha, isso aqui é Jesus, mas eu estou dentro dele, ele não está fazendo a sua vontade em nada. Isso aqui, olha, está neutro, eu neutralizei todos os pensamentos, não, eu arranquei tudo que uma natureza humana, que um corpo humano deseja. Ele não vai sentir desejo de casar, não vai sentir desejo algum de natureza humana. E Jesus foi, Deus levou o corpo de Jesus a ser batizado por João Batista, e o mesmo Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, levou o corpo de Jesus para o deserto, para ser tentado de todas as formas. E ele não comeu e nem bebeu, para ver de tal modo, de tal ponto, o que um corpo humano, até que ponto ele pode resistir uma fome, uma sede, a vontade de se vestir, de dormir no frio, no relento, chovendo, fazendo sol. E é assim, meu amigo. E se você dá para trás, se você se acovarda, você vê que não vai aguentar e você diz, não, vou voltar. Então você não serve. Tem muita gente no deserto. Tem muita gente que se batizou nas águas, foi levado pelo próprio Deus para o deserto para ser tentada pelo diabo, para que depois dos 40 dias, porque assim como foi com Jesus, assim é com qualquer cristão. Se batizou nas águas, é 40 dias. É 40 dias que um cristão vive no deserto. E ele só sai do deserto quando completar os 40 dias. Se ele não pecou em nada, aí os milagres começam a acontecer através da vida dele. Foi assim com Jesus. Não é indiferente. A palavra de Deus é a mesma. Então quem segue o exemplo de Jesus, tudo o que aconteceu com Jesus, em outras palavras, você só não vai ser colocado na cruz, porque lá ele se sacrificou, foi levado até a cruz para que, como cordeiro que tira o pecado do mundo, como o cordeiro que é morto na saída do Egito, a qual Deus disse para Moisés, que o sangue do cordeiro é colocado nas ombreiras da porta, que simboliza a mente, que simboliza a mente. O sangue de Jesus na sua mente simboliza que a morte não pode tocar. Então, quando passava-se o sangue do cordeiro, era sinal que ali não existia pecado algum. Então a morte passava e não tocava. Quem tivesse ali com o sangue, protegido pelo sangue do cordeiro, a morte não toca, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você tem as marcas do Senhor Jesus, não estou falando que você não acredita em Deus, no Senhor Jesus. Acreditar no Senhor Jesus é uma coisa, mas ter o sangue do cordeiro na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo, isso quer dizer que você é uma pessoa que sacrifica todos os dias no deserto desta vida as prostituições, os pensamentos mesquinhos, os pensamentos diabólicos, os pensamentos do inferno, os pensamentos de fofoca, de dissimindice, de toda a ordem que faz parte do diabo, a mentira, o engano, sabe? A falta de perdão, a falta de amor, a falta de união. Então o diabo, ele tem todos os seus artifícios, todos os seus fogos que estoura por aí, alarmam o mundo inteiro. E o salário deste pecado é a morte. Então a pessoa fica vulnerável, a qualquer momento ela pode ser recolhida desta vida. Ela pode ser recolhida dessa vida. Por quê? Porque o salário do pecado está escrito, é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus, quando fez Adão e Eva, não foi para eles morrerem. Mas quando eles pecaram, a morte passou a existir. E eles passaram a morrer. Só que Deus se arrependeu e fez um sacrifício. Fez um exemplo, olha, por meio de um sacrifício, vocês vão ter a oportunidade de viver eternamente. Mas isso depende de vocês. Por isso, muitas pessoas viviam muitos anos. Mas por que deixaram de existir? Por causa do pecado que passou a existir. E por que os anos de vida passaram a diminuir? Porque o pecado passou a aumentar a sua força, a sua insistência, a sua artimanha passou ainda com seus laços prender muitas pessoas. O caso de Sodoma e Gomorra, uma cidade inteira, um país inteiro destruído por causa do pecado. Quer dizer, se você viver no meio de muitos pecadores, por mais que você esteja ali, lutando e relutando, se você não tiver um desejo no seu coração, na sua alma, de se ver livre daquele lugar, você não tem para onde ir, você diz, poxa, eu não tenho para onde ir, meu Deus, mas eu quero me ver livre daqui. Aconteceu isso com Ló. Ló vivia onde? Em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, no lugar que estava condenado a ser destruído. Mas alguém que tinha uma intimidade com Deus, que era Abraão, Deus se fez carne. Ele habitou naquele lugar e passou ali pela tenda de Abraão com os dois anjos, de forma humana, de forma humana. Deus não só veio na época de Jesus Cristo, se fez carne na época de Jesus Cristo, ele se fez carne na época de Abraão também, e em outras épocas, e nas épocas de hoje. Deus, ele anda presente no nosso meio. E muitas pessoas não entendem isso, que Deus está aqui neste mundo de forma humana, mas não é humano, mas está no meio de nós como um de nós para nos observar, para sondar cada coração. Ele está em toda parte. E ali Abraão foi visitado por Deus e pelos seus dois anjos, foi recebido com humildade, sem saber que se tratava do próprio Deus, recebeu como se fosse três viajantes, se curvou, fez o melhor, apresentou o seu melhor, a sua melhor oferta, a sua melhor comida, lavou os seus pés, convidou ali para sentar na sua sombra e ainda disse mais, olha, não vão antes que vocês repousem, descansem, fiquem em paz aqui, eu não conheço vocês, mas olha, eu confio em vocês, a minha família, olha, faça conosco o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, não vão embora. E Deus viu aquilo de tal forma, e nos dias de hoje, quem é que faz isso? Com medo de ser assaltado, com medo de estar colocando um bandido dentro da sua casa, dentro do seu lar, você não sabe com quem se está lidando. Então as pessoas mudaram a maneira de pensar, de agir, conforme Abraão agia. E o que foi que aconteceu? Abraão, naquele momento, foi surpreendido pela voz de Deus, porque lembrou que quando um dia Abraão não viu face a face Deus, mas ouviu em espírito a voz de Deus, dizendo que ele ia ser pai de muitas nações. Mas Deus estava ali em corpo, alma e espírito, presente diante de Abraão, diante dos seus empregados, se alimentando como um ser humano, como um de nós. Deus tem um poder de se materializar, criar um corpo, não usar um corpo de alguém, mas criar um poder, usar o do seu poder e criar um corpo e se fazer presente entre nós, comer conosco, e com sua sabedoria sabe se aproximar e sabe testar cada um. E ali ele surpreendeu Abraão com aquela palavra, dizendo: Abraão, cadê Sara, tua esposa? Ela, daqui a um ano eu vou voltar e ela vai ter um filho. O que é contrário para a medicina, nós sabemos que na Terra os seres humanos sabem que uma pessoa que quando atinge uma idade avançada, ela não pode ter filhos. E realmente ela não vai poder ter filhos. Mas eu sou o seu Deus que falei com você um dia em espírito. Eu sou Deus, eu me materializei agora, Abraão. Sou eu agora em corpo, alma e espírito. E eu vou voltar, ela vai ter um filho. Então a mulher dele riu. E Abraão disse assim: mas meu senhor, me desculpe. Nós temos poucas experiências. Eu ouvi o que o senhor me prometeu, tudo. Mas eu sou um homem velho e ela é velha. Eu sei que eu estou colocando dúvida no senhor. O senhor está dizendo que é uma pessoa muito poderosa. O senhor é como um mágico que ficou invisível e agora está visível diante de mim. E olha, então, por favor, me aumente a confiança para que eu acredite em tudo isso, porque tem pensamentos que está querendo desacreditar disso. Mas Deus, sabendo disso, disse: olha, por que tua mulher riu? Estão achando que é algo impossível para mim? Pois bem, eu sei que vocês estão achando que é algo impossível. Mas como eu tenho um propósito, você é a primeira pessoa escolhida. Não é a primeira pessoa escolhida, mas passou-se tanto tempo, eu escolhi você. E através de você eu vou abençoar muitas nações. E eu estou passando por aqui que eu vou para uma missão, mas eu resolvi passar para te avisar uma coisa. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando eu voltar daqui a um ano aqui, Sara já terá tido um filho. Tá? E o nome dele, você não vai colocar nem ela. O nome dele vai ser Isaac. Quer dizer, está no direito, porque ele quem está engravidando aquela mulher. Tem o direito de colocar o nome, né? Porque Isaac é filho de Deus, filho da promessa de Deus. Não é filho do Gênesis de Abraão, não. Deus, através de Abraão, ele mexeu com seu poder. Na verdade, ele entrou em Sara e mudou a vida de todos eles. Agora, voltando lá para Ló, veja só. Você viver num lugar turbulento, no lamaçal, no meio de muitas pessoas diabólicas, com pensamentos contrários à fé. E Ló estava ali, sabe, não se entregou. Ele não se curvou à idolatria. E como de costume também, tinha o mesmo hábito do tio, recebeu os dois anjos que desceram lá naquele momento, enquanto Deus conversava do alto da montanha com Abraão e assistia a descida dos dois anjos que ia destruir a cidade. E lá Abraão questionava: meu senhor, tu vai destruir a cidade? Tenho lá uma pessoa justa, né? Abraão não tinha revelado que era seu sobrinho, mas Deus sabia que era sobrinho dele. Mas Deus estava querendo ficar mais íntimo de Abraão e ver a sinceridade dele, o amor que ele tem. Mas Deus disse: olha, se ele quiser se salvar lá, ele vai ser salvo com uma condição. Se ele não olhar para trás mais, não olhar para o pecado, não querer viver uma vida errada, sabe, não se curvar a isso e aquilo, e ele seguir em frente, obedecendo fielmente a minha palavra, ele não vai morrer mais. Ele não vai morrer, ele não vai ser destruído. Eu vou tirar ele de lá por amor a meu amigo Abraão. Tá bom, meu senhor, muito obrigado. Aí Deus provavelmente telepaticamente já disse para os anjos, disse: olha, vai acontecer esses eventos aí e e poupe a vida desse cara, dessa família aí. Só que a mulher dele vai olhar para trás, porque ela é uma mulher que está sempre pendendo pro pecado, sabe? Não quer obedecer, é aquela Maria vai com as outras. Então o que acontece? Aí foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela traiu a confiança dos filhos, do marido, das filhas, né? E o que foi que aconteceu? Olhou para trás, para o pecado, desejando o pecado, sabe? Uma vergonha familiar aconteceu. E é uma vergonha no meio da família quando acontece que a gente assiste alguém que ouve a voz de Deus, porque aquela mulher ouviu a voz dos anjos, que trazia a voz de Deus, que representava o próprio Deus. E muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, você está me ouvindo agora, você tem ouvido a voz de Deus, a palavra de Deus dizendo para você, abandona o pecado, abandona a mentira, para de ficar se enfiando em notícias erradas, em fofoca, naquilo que não presta, nas mentiras, nas novelas mentirosas que ficam contando mentiras, fofocas, traições, prostituição, sabe? Você entra na presença de Deus, se alimenta do que é de Deus, aí depois você contamina com as mentiras do inferno, se enfia no que não presta, você mistura água limpa com água suja, aí você fica com dúvida, aí fica dando uma mãozinha, tentando resolver a sua vida, ainda diz que é Deus que está... Aí o que acontece? Sua vida vai ser essa vida sempre. E Jesus disse que tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem que sacrificar, colocar no altar de Deus essas ansiedades. Não perca a sua vida, meu amigo, minha amiga. Você que está me assistindo agora, está me ouvindo agora no podcast. Deus tem um exemplo aqui maior, Josué. Ele não só assumiu o papel, mas ele se viu fraco. Ele disse, olha, meu Senhor, o Senhor me deu uma responsabilidade, eu sei que o Senhor confia em mim, sabe que eu sou corajoso, mas eu também tenho medo. Eu tenho medo de tropeçar, de falhar contigo, envergonhar o teu nome. Então me dê forças, me dê ânimo. Então, minha amiga, Deus disse para ele, não foi eu que te escolhi? Então tenha bom ânimo, tenha coragem, obedeça a minha lei, de dia e de noite estude, examine, não, em outras palavras, não se desvie para um lado nem para o outro, obedeça fielmente. E olha, eu serei contigo aonde quer que você for. Eu não deixarei que nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegue sobre a sua vida. Então é assim que acontece. Então ele recebeu a força de Deus, o apoio de Deus. Então Deus deu confiança a ele. Então ele reconheceu que tinha confiança de Deus, mas ele reconheceu a sua estrutura frágil. Ele tinha coragem de enfrentar um leão, uma guerra, mas ele tinha medo de sua natureza, de suas fragilidades. E ele pediu forças a Deus naqueles momentos, e naquela parte do seu corpo fragilizada, que Deus alicerçasse aquela parte fragilizada do seu corpo, a parte que poderia fazer ele tropeçar diante de todos e diante de Deus e envergonhar o nome de Deus, a qual Deus escolheu ele para ser um exemplo, para guiar o povo até a terra prometida. Então é assim que você tem que fazer, minha amiga. Se apresentar diante de Deus sem ter que se envergonhar que é um pecador, que tem uma falha, que tem uma deficiência. E se apresentar diante de Deus, olha, meu Deus, está aqui. Eu tenho essa deficiência aqui, o Senhor me escolheu desde o princípio do mundo para ser um exemplo. Então me dê forças. Tire, me fortaleça nessa fraqueza que eu... Não vem, minha natureza humana não venha ser vista como vergonha diante e venha envergonhar o teu nome. E Josué fez isso e Deus atendeu, e Deus foi com ele. Quando ele percebia a fraqueza, Deus se manifestava ali naquela fraqueza e dizia, olha Josué, siga em frente, não se desanime. Eu estou com você aqui. Isso nenhum mal vai te acontecer. Você não vai se prostituir. Você não vai se enfiar nessa fofoca. Isso aí é fofoca. Isso aqui. Então ele tinha discernimento, força de Deus. Ali orientando com toda bravura. Ali existia uma divindade a cada 24 horas tomando conta de Josué. E Deus quer tomar conta 24 horas da sua vida. Agora depende de você. Confessar diante de Deus que você é uma pessoa, se apresentar diante dele do jeito que você está, do jeito que você é, e dizer para Deus, aonde mostrar, olha meu Deus, eu tenho o hábito de ficar pensando em me prostituir, pensando em errar, pensando em fazer isso, fazer aquilo, às vezes eu minto por brincadeira, eu fico vendo novelas que trata-se de prostituição, eu dou risada com aquilo, e eu sei que isso é desagradável ao Senhor, e o Senhor me escolheu, e eu quero ser um exemplo, como o Senhor Jesus foi, como Josué foi, como todos aqueles que foram fiel do começo ao fim. E com certeza, meu amigo e minha amiga, Deus, ele vai te dar forças, ele vai te redimir, ele vai te restaurar, ele vai penetrar o seu poder no mais íntimo, na tua fraqueza, e é da fraqueza onde ele vai te dar força. Isso o apóstolo Paulo reconheceu e disse, olha, da fraqueza eu tenho força, eu retiro forças, porque eu me apresento diante de Deus, eu não tenho de que me envergonhar, porque todos nós pecamos. Quem é que não erra, Jesus disse? Quem é que não tem pecado? Atire uma pedra. Então vamos se apresentar diante de Deus como aquela mulher que se prostituiu, que estava cheia de pecado, se apresentou diante de Deus, não se envergonhou que era uma prostituta, que estava à beira da morte, e ela colocou a sua vida ali e disse, meu Deus, eu sou uma prostituta que me prostro diante dos teus pés agora, a ponto de morrer agora, estou prestes a perder minha vida por causa do meu pecado. Então me salva agora, me dê forças, me tira esse espírito que me causa desânimo. Então é isso, meu amigo, minha amiga, você que me ouve agora, peça a Deus força, que ele vai te dar força, não importa se você é um ladrão, se você é um espírita, se você é budista, não importa o que você faz na vida de errado, que você tem na sua mente, se você corrompe, se você deixou de roubar, se você deixou de matar, não importa, se apresente diante de Deus do jeito que você está, e Deus vai lhe restaurar, vai mudar a sua vida, porque ele vê, penetra no corpo, na alma, no espírito, e ele esquadrinha seus pensamentos, e ele sonda a sua alma, e ele te dá forças. E é isso, se você se apresentar e clamar a Deus de todo o seu coração, buscar o reino dele, a sua justiça, ele faz justiça na sua vida, e a sua vida vai mudar. Não importa se você tem esse espírito dentro do seu corpo, se você... Não importa, você pode ser o que for, um homossexual, que isso é um pecado diante de Deus, se você tem um desejo um desejo por homem, um desejo por, você é mulher, tem desejo por outra mulher, não importa, isso tudo é abominável aos olhos de Deus, mas se você reconhece isso como um pecado, como aquela mulher reconheceu, se prostou diante de Deus, ali não era Jesus, era o próprio Deus. E Deus a perdoou e disse, cadê teus inimigos? Cadê os seus acusadores? Quem é que não tem pecado aqui? Deus entrou no coração, na alma daquele povo que estava com a pedra para matar aquela mulher. E sabe o que aconteceu? Todo mundo deram fora. Por quê? Porque Deus sabia entrar, penetrar e expulsar qualquer diabo da vida de qualquer pessoa que se prostra diante dele, sinceramente, e ele salva a vida dessas pessoas. E Deus pode salvar a sua vida, minha amiga, hoje, meu amigo, hoje. Não seja covarde. Se você fez um propósito com Deus, e se você, por você achar que você errou, você é uma pessoa falha, que você não cumpriu diante de Deus um propósito, apresente diante de Deus essa falha. Diga, meu Deus, eu falhei diante do Senhor, sou fraco, mas eu quero que o Senhor me dê força, tire essa fraqueza diante de mim, eu não quero te envergonhar, eu quero que minha vida seja um exemplo diante do Senhor. Peça luz para o seu caminho. peça luz diante dos seus olhos, porque os olhos é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem iluminados por Deus, toda a sua vida será iluminada. É como uma mulher que estava doente, a qual não é, os médicos não resolveram o seu problema, 12 anos com a hemorragia. E naquela época, uma mulher no estado que ela estava, gravíssimo, 12 anos, já ultrapassava, já cheirava mal, já fedia. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela arriscou a sua vida e tocou na orla do Senhor Jesus, sujeita a ser apedrejada, e disse: meu Senhor, eu arrisco a minha vida aqui. Mas olha, Jesus disse: realmente alguém me tocou. E ele provocou aquela situação: alguém me tocou aqui. E os discípulos disseram: mestre, uma multidão te toca. Como tu gritas que alguém te tocou? Mas ele queria provocar aquela situação para ver o medo, mas ver uma sinceridade, uma pessoa que enfrentou seus medos, mas que não aguentava mais aquele sofrimento, carregar aquela angústia, aquele sofrimento na sua vida. Então não carregue mais, minha amiga, meu amigo, esse sofrimento na sua vida. Esse medo que você tem de resolver a sua vida, o medo de você ser bem-sucedido na vida, você sonha, mas você tem medo de vencer. Você carrega dentro de você essa marca de um passado que está presente na sua vida, amortecendo você, amarrando a sua vida. Esse marasmo, essas cordas que te amarram do passado. Deus quer te livrar desse laço do passarinheiro, desta peste perniciosa. Ele quer te cobrir com a sua sombra e sobre as suas asas você ficar seguro. Então fique seguro debaixo das asas de Deus, mas confessando, com a boca se confessa e com o coração se prontifica diante de Deus, e Ele penetra e Ele esquadrinha você. Então não tenha medo de Deus, porque Deus, minha amiga, meu amigo, Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha se você pode ser o que for. Você pode ter vergonha das pessoas de tomar decisões, porque fica preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar de você. Mas Deus não se preocupa com o que os outros vão falar dEle. Se Ele vai estar te protegendo, porque no passado, quando Jesus, quando o próprio Deus defendia um pecador, quando Ele entrava para comer na casa de um pecador, os religiosos, mas Ele não sabia que ali era o próprio Deus em pessoa, assistindo as pessoas que diziam que cultuava suas leis. Mas eles tinham medo, porque eles viam que ali era uma autoridade maior. Porque Deus não estava ali para agradar a quem se achava que estava salvo, que estava bem com a vida. Mas Deus estava ali para salvar justamente aquelas pessoas que reconheciam que realmente estavam realmente perdidas e que realmente estavam erradas, estavam num caminho sem volta, sem saída, no fundo do poço, por mais que estavam nos seus laureis, em tal certames, em suas glórias, mas por dentro estavam mortos, eram sepulcros caiados, vazios, podres por dentro. Era isso que Jesus enxergava, que o próprio Deus enxergava. As pessoas que queriam tratar da aparência por fora, mas por dentro não tinha, eram vazias, não tinham o amor de Deus. Mas as que reconheciam esse vazio e apresentava, sabe, um sepulcro vazio. Deus do sepulcro chamava pelo nome, como Ele chamou Lázaro. Chamava pelo seu nome. E é pelo seu nome que Deus quer chamar, quer te abençoar, quer mudar. Coloque, dobre a sua vida diante dele. Mostre que você é um mísero pecador, pecadora, que você é falha, falho, que você vem falhando, que você vem errando. Não tenha vergonha de dizer que você é o pior dos piores, a pior das piores deste mundo, mas que você quer mudar a sua vida, que você quer restaurar o seu coração, restaurar a sua alma. Então é isso, meu amigo. Josué não tinha vergonha. Josué não tinha vergonha. Entregou a sua vida, foi perseguido, foi humilhado, mas ele não ligava, não atingia a humilhação, não atingia a vida dele. Por quê? Porque ele tinha coragem de Deus. Ele tinha a força de Deus. Ele tinha a promessa de Deus. Deus estava com ele, aonde ele pisava a planta dos pés, aonde ele ia. Ele reconhecia quando ele falhava, quando ele não colocava em primeiro lugar Deus na frente das batalhas. Quando ele perdia uma batalha, ele dizia, por mais que eu sei que Deus era para derrotar aqueles inimigos, mas porque eu não coloquei ele na frente, não consultei Deus. Então, meu amigo, você quer vencer? Consulte a Deus todos os seus problemas, consulte a Deus os teus inimigos e vença, vá em frente, vença os seus medos, sua timidez. Deus não tolera tímido, covarde, medrosos, feiticeiros, abomináveis, assassinos. Então, se você tem essa legião, essa falange dentro de você, sabe, esse espírito de prostituição, o espírito da mentira, do engano, o espírito do covarde, do tímido, do medroso, então você precisa mudar. Você não precisa estar dentro de uma igreja, mas estar dentro do reino de Deus. Porque não adianta você estar dentro de um templo, dentro de uma cidade, dentro de uma casa. Você tem que estar dentro do reino de Deus. E o reino de Deus começa dentro de você. Dentro de você. Então, ó Israel, Deus te chama pelo teu nome. Ele quer que você reconheça os seus pecados. Porque Ele é o seu Deus. Então, aquele abraço para você, de Deus para a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Ilumine seu caminho, meu amigo, minha amiga. Fique com Deus.